Fala pessoal, bom dia, bom dia. Aqui é Guizanin falando. Hoje é dia 18 de junho de 2021, sexta-feira, ou o nosso famoso sextou, e esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Como sempre, primeiro vamos falar de ontem. Os mercados americanos encerraram essa última quinta-feira em tons mistos, enquanto os investidores ainda digeriam as últimas atualizações da política monetária do Fed, no qual ele mudou a sua linha do tempo para aumentar a taxa de juros e eles também revisaram os dados de inflação que vieram mais altos. Com isso, o Dow Jones caiu 0,62, o S&P 500 menos 0,04, enquanto isso, na contramão, o Nasdaq subiu 0,87 no dia de ontem. Na economia, a gente teve o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram da semana passada para 412 mil, acima dos 375 e era esperado que caísse para 360. Isso aí ajudou a somar o clima negativo, depois, além do que o Fed falou na quarta-feira, que ele pretende aumentar os juros mais cedo, ou pode aumentar os juros mais cedo, e que a inflação provavelmente está acima da janela do que eles que previam, e que isso pode ser daqui a pouco uma coisa que seja necessário começar a reduzir os estímulos. Além disso, a gente também teve o índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que ficou em 30,7 e veio abaixo do esperado. Eles apontavam aí para que viesse em 31. Com isso, a gente teve um dia negativo, mas alguns setores foram mais positivos e outros mais negativos. O destaque de alta foi o XLK, que subiu 1,016. Ele é o setor de tecnologia. Tem o Biotech, o XBI, que subiu 0,59. E no campo negativo, a gente teve o petróleo caindo 3,4% e dados financeiros no XLF com queda de 2,96%. Então foi um dia definitivamente com uma grande dicotomia entre os ativos. Por fim, o dólar fechou em queda de 0,72, cotado a 5,02. Isso porque a paridade dólar real acabou se desvalorizando, principalmente por causa desses pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, e o Comitê de Política Monetária Brasileiro, o Copom, depois de ele ter falado aí que provavelmente ele deve subir os juros entre 0,75% e 1%, por causa aí de uma possível inflação acima do esperado também no Banco Central Brasileiro, fez com que o mercado aí pudesse cair um pouco mais. Por causa que eles esperam que provavelmente eles devem subir os juros para conter a inflação. E isso, se os juros a inflação vier bem elevada, eles vão subir bastante os juros e favorece o cash and carry. O cash and carry, para quem não sabe, é uma expressão que a gente fala de pegar o dinheiro no mercado externo e colocar no Brasil a taxa de juros mais elevada. Isso tem acontecido agora recentemente, a gente tem visto um fluxo grande de investidores colocando dinheiro no Brasil, principalmente no mercado externo, mas não no capital produtivo, não na economia real, e sim na economia financeira, isso quer dizer, nos títulos do governo. Isso geralmente é um capital especulativo. Ele colocou, pegou dinheiro mais barato no mercado externo e botou aqui no Brasil, querendo ganhar mais dinheiro. Isso é benéfico porque acaba fazendo uma janela de oportunidade com a queda do dólar, mas a gente sabe que não tende a ficar para o longo prazo. Eles vão recuperar esse dinheiro uma hora e pode fazer com que a moeda volte a se valorizar. Bom, vamos falar de hoje. O que aconteceu aí? Na madrugada no continente asiático, as ações operaram em leve queda. O índice Xangai caiu 0,01, enquanto no Japão o Nikkei fechou em queda 0,19. Mantendo esse mesmo tom negativo, a Europa, agora às 8h30 da manhã, horário de Brasil, fecha em queda de 0,39, pelo menos opera em queda a Eurostox. O CAC 40 cai 0,19, que é o índice francês, o índice alemão DAX cai 0,50 e na Inglaterra o FTSE 100 cai 0,85. Além disso, mantendo esse tom negativo, a gente continua aí com o Nasdaq caindo 0,53, agora pela manhã, o S&P 500 0,10, e o Dow Jones caindo 0,05. Na agenda, a gente tem menos destaques relevantes no dia de hoje. A gente já teve alguns dados importantes de economia. Ontem só saíram alguns balanços que eu vou comentar um pouco mais hoje. A gente sempre fala aí da temporada de balanços, mas durante a semana, recentemente, a gente tem tido poucos balanços. Provavelmente, a partir do próximo mês, a gente volta a ter novas informações. Agora, tem umas empresas aqui que a gente sabe que tem várias pessoas que têm carteira, entre elas a Adobe, a Oracle e também a Smith & Wesson. Essas três empresas eu vou comentar um pouco mais agora para vocês terem uma ideia de como é que foram os resultados. Eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro, vamos começar com uma das mais queridinhas aí pelos investidores, que muita gente gosta de falar, que é a Oracle Corporation, código ORCL. Essa empresa, para quem não sabe, ela fornece produtos e serviços que abordam todos os aspectos no ambiente de tecnologia da informação, principalmente na área corporativa, incluindo aplicativos, plataformas e ecossistemas de infraestrutura. A companhia divulgou seu resultado na semana passada e os números vieram melhores do que esperado, reportando um lucro ajustado de $1.54 por ação, acima do consenso de 1,31, e uma receita que totalizou 11,23 bilhões contra 11,4 esperado. Além desse resultado positivo acima do esperado, como a gente tem visto em todas as empresas no último trimestre, cerca de 7,4 bilhões desse resultado veio do pagamento de licenças do serviço cloud. A empresa disse que a receita de infraestrutura na nuvem é a segunda parte mais importante e mais do que dobrou de receita no trimestre. Obviamente que isso é interessante a gente acompanhar, porque a gente tem visto aí empresas como a Amazon, Microsoft e Alibaba investindo bastante nesse setor, e a Oracle entrou forte nessa competição. Mesmo com bons resultados, as ações sofreram queda após a companhia divulgar perspectivas um pouco mais conservadoras para o próximo trimestre, uma vez também que eles planejam aumentar os gastos na sua capacidade de computação da nuvem, já que eles acham que é um setor importante para o futuro. Para quem não sabe, hoje a Oracle é uma empresa que é avaliada em $222 bilhões, negocia 16 vezes lucro para 2021 e distribui um yield de 1,65% ao ano, algo raro, principalmente nas empresas de tecnologia, então é interessante a gente acompanhar. As suas ações no ano registram uma alta de 20%. Já uma empresa que é um pouco menos conhecida, antes da gente falar da Adobe, que é gigantesca, mas que a gente tem acompanhado bastante, é a Smith Wesson Brands, código SWBI. É a American Outdoors Corporation de antigamente, que eles acabaram mudando o nome, tá? Então quem quiser dar uma olhada, é SWBI, é o ticker de negociação, que é uma fabricante de armas de fogo. Quem lembra aí no Brasil da Forjas Taurus pode talvez se lembrar que é uma empresa similar, obviamente bem diferente aí no Brasil. Ela hoje, a Forjas Taurus, produz mais capacetes e outros produtos, principalmente proteção aí, coletes, e também os serviços de arma. Eles têm uma empresa nos Estados Unidos. No Brasil aqui, eles fornecem mais para a polícia e o sistema militar. Já nos Estados Unidos, é uma empresa aí bem mais diversificada, que consegue vender aí para manufatura, não só para o exército, mas também diretamente para a pessoa física. A empresa produz, quem não sabe, revólveres, armas de fogo e também produtos aí, protetores, né? Além disso, eles também têm várias marcas, a Smith & Wesson, a AMP, a Thompson Center e a Gentech, que é um conglomerado de armas americano. A empresa fornece também serviços de manufatura, incluindo o forjamento, usinagem, moldagem, projeção a plástico. Então isso é uma coisa que muita gente diz que é o futuro no setor, e eles fazem. Ela divulgou o resultado no dia de ontem e surpreendeu positivamente as expectativas do mercado. A receita totalizou $323 milhões, um crescimento de 67%, e um lucro ajustado por ação de $1.70, bem acima do consenso dos analistas, que era 0,95. A empresa viu sua margem bruta crescer 45%, antes 32% ano passado. Também anunciou um programa de recompra de ações de milhões de dólares. Lembrando que é uma empresa que é menor, tá? É uma empresa que vale 1 bi. Enquanto a Oracle lá vale 222 bilhões, essa Wilson Wesson negocia 1 bi. Mas ainda assim, é uma empresa bem relevante no setor, no mercado americano, para a gente poder acompanhar. Além disso, eles tiveram um aumento de 60% no seu último trimestre com relação aí aos dividendos, o que é bem interessante para quem gosta de dividendos. E isso fez com que as ações reagissem bem no dia de ontem, subindo 5% no aftermarket. No ano, as ações acumulam um alto de 12,23% e, para quem não sabe, ela negocia 9 vezes lucro, o que também não é nada elevado comparado aí. Obviamente que ela não é uma empresa do setor de tecnologia, mas a maioria das empresas do setor, hoje, com a taxa de juros próxima a zero nos Estados Unidos, negociam acima de 10 vezes lucro futuro, então ela está, com base nesse indicador, bem mais barata. Por fim, a Adobe. A Adobe é uma empresa de softwares que oferece produtos e serviços usados por uma gama de profissionais, aí, principalmente comerciantes, desenvolvedores de aplicativo, empresas, consumidores, para gerenciar aí conteúdos e experiências. Quem não lembra aí do Adobe, lembra muito bem do Photoshop, né? Eles são uma empresa que tem softwares que vai desde a leitura de PDF até tratamento de imagens, qualidades, e é extremamente relevante para o mercado. Quem é da área de mídia sabe dessa empresa. O código, para quem quer dar uma olhada, é ADBE. A companhia divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 e veio com números também muito acima das expectativas dos analistas. Ou os analistas erraram muito esse trimestre, ou as empresas estão crescendo muito acima do que todo mundo esperava, o que é bom, mostra uma recuperação econômica. A receita da Adobe cresceu 22% no ano contra ano, foi para 3,8 bilhões, e o lucro por ação ajustado ficou em 2,32 dólares. Superando as estimativas, que era de 2,10. A empresa atua por meio de dois principais segmentos que foram aí destacados pelos analistas, que é o de mídia digital e experiência digital. Seu segmento de mídia, responsável pela maior parte da receita, oferece ferramentas aí como soluções para que os indivíduos, pequenas e médias empresas, publiquem e monetizem os seus conteúdos digital. Que a gente sabe muito bem, principalmente em 2020, pós-crise coronavírus, e a gente tem visto cada vez mais as pessoas digitalizadas, e a Adobe pode ser um player nesse segmento. Além disso, a gente também tem experiência digital, que fornece soluções e serviços voltados para o gerenciamento de publicidade e marketing. Então, a gente tem a publicação e também tem o gerenciamento. Ambos registraram crescimentos de acima de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. A Adobe hoje é avaliada em 260 bilhões de dólares, negocia 19 vezes venda, não lucro, tá? Ela negocia infelizmente bem mais vezes lucro, mas 19 vezes venda, para vocês terem uma ideia, que é uma métrica muito utilizada no setor de tecnologia, e suas ações acumulam alta de 10% no ano. Gente, era isso aí. Lembrando, agora às 9h30 da manhã temos o nosso Warm Up sempre. Hoje eu vou estar também na BMC, quem quiser acompanhar, falando um pouco mais de cenário econômico. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Gui_Zanin. Aquele abraço, bom final de semana para quem não nos ver hoje nas lives, mas acessa lá depois, lembra que a gente sempre fica gravado. Grande abraço!